Irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus, seja com todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a celebração de suas casas, os irmãos que estão aqui para o trabalho. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo fato de nós podermos juntos celebrarmos a esse Deus maravilhoso e juntos podermos meditarmos na palavra dele. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15, diz assim a palavra do Senhor: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês." Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença em nós, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Pai Nosso. Nós pedimos que agora o Senhor fale conosco, que o Senhor se manifeste através da tua palavra e do teu ensino, em nome de Jesus. Amém. O grande drama bíblico é o fato de que nós fomos criados de um jeito e acabamos por nos tornar o contrário desse jeito no qual fomos criados. O drama bíblico é o fato de que Deus, diante do caos, transforma caos em cosmos, transforma aquilo que é caótico naquilo que é belo, naquilo que é ordeiro, naquilo que é harmônico. E ao fazer isso, Deus começa a criar. Ao fazer isso, Deus começa a tornar realidade a vontade do seu coração. Deus cria céus e terra, Deus cria anjos, Deus cria mares, Deus cria as estações do ano, Deus cria o bailar das estrelas e dos planetas em volta de seus centros gravitacionais, Deus cria galáxias, universos, Deus cria a vida da mais simples bactéria, do mais simples vírus, do mais simples bicho, até o mais complexo ser humano, cheio de questões emocionais, mentais, espirituais e físicas. Deus cria todas as coisas e, na história bíblica, na narrativa bíblica, está claro que todas essas coisas criadas por Deus, animais, vegetais, minerais, pedras e plantas,
bichos de todas as espécies, de todas as cores. Deus cria as cores. Deus cria o enxergar as cores. Deus cria o pulso brilhante da vida que faz de toda a simplicidade de viver algo cheio da complexidade, do amor, da fidelidade, da beleza que só há e só é possível haver em Deus. E o drama bíblico é que esse universo, ou esses universos, nós não temos como saber se é um, se é vários, mas essa criação que está diante do olhar de Deus, essa criação cai das mãos de Deus por causa do seu próprio amor, que para se relacionar em amor com a sua criação, Deus é obrigado a lhes dar liberdade. Porque de todas as coisas que Deus criou, uma delas foi especial. Em uma delas não há apenas o toque criador de Deus. Em uma das coisas criadas por Deus, há o toque criador de Deus, mas há o sopro da própria vontade de Deus sobre essa coisa. E essa coisa que possui o toque de Deus faz parte da criação humana, mas possui também parte do Espírito de Deus, desfrutando com Deus da sua própria natureza. Essa coisa somos nós, não é uma mera coisa, mas somos nós, homens, mulheres, idosos, crianças, seres humanos que compartilhamos com Deus do seu Espírito, compartilhamos com Deus da linguagem de fazer com que as coisas existam a partir daquilo que nós identificamos como coisas. Nós não usamos os nossos instintos para nos relacionarmos com a vida. Nós somos aqueles que diferenciam entre a beleza de uma borboleta multicolorida que voa, encosta no nosso ombro, do assombro de uma barata voadora. Nós lidamos com a vida a partir das nossas emoções, a partir da estética, a partir da ética, a partir do fato de que somos para além daquilo que somos. E o Eclesiastes fala isso, que nós somos seres cuja eternidade pulsa dentro de nós. Nós não somos iguais à vaca e o boi que pastam no pasto, nem ao cachorro que vive na rua. Nós somos seres excepcionais, porque há em nós a excepcionalidade de sermos parecidos com Deus, de nos relacionarmos com Deus a partir daquilo que somos e a partir daquilo que sabemos que somos. Então Deus nos cria para uma relação de amor, e essa relação só pode se dar a partir da nossa liberdade, porque nós não somos animais de estimação de Deus. Nós não fomos criados para frequentarmos pet shops do céu. E talvez não haja pet shops no céu. Nós fomos criados não para recebermos ração e afago. Nós fomos criados para a complexidade da vida e para relações de complexidade. Nós fomos criados para amizade, para sentimentos, para gostos e desgostos. Nós fomos criados para preferirmos uma cor a outra, uma maneira a outra, um nome ao outro. Tanto é assim que o próprio Deus vira para o homem e diga: nomeie todas as coisas. Em outras palavras, escolha aquilo que vai existir e de que maneira aquilo existirá. A partir da minha criação, você, homem, você, mulher, estão habilitados para cuidar daquilo que eu criei. E que cuidarão a partir de vocês mesmos. Vocês viverão o prazer de serem parecidos comigo. Se eu crio, recrio as coisas, se eu dou forma às coisas, vocês darão nome às coisas. Vocês darão identidade às coisas. Vocês darão sentido às coisas. Vocês criarão um cachorro para ser seu animal de estimação. Mas vocês adubarão o pé da maçã para comerem na estação própria. Vocês terão a liberdade de serem amigos, de concordarem e discordarem, de viverem a vida por inteiro, de terem seus sentimentos santificados pela minha presença. E Deus visitava homem e mulher todo dia. Deus é aquele amigo que chega no final da tarde, na hora do café. Eu desconfio que Deus goste de bolo e café, porque visitava o homem e a mulher no cair da tarde. Eu imagino Deus sentado com o homem e a mulher naquele jardim, eles conversando sobre o dia que tiveram. Do mesmo jeito que eu e minha esposa sentamos, deitamos na cama e conversamos sobre como foi o nosso dia e como as coisas se desenrolam, Deus, o homem e a mulher passaram a viver uma relação de profunda amizade e amor. E toda relação de amor implica em liberdade. Nenhum homem amado precisa esconder as portas das chaves, ou perdão, as chaves das portas de sua casa, com medo de que a sua mulher vá embora. O amor é suficiente para saber que o amado sempre volta. O amor é suficiente para saber que as relações da vida nos prendem uns aos outros. E não há amor sem liberdade. Por isso Deus criou o homem perfeito, perfeitamente belo, perfeitamente amoroso, perfeitamente livre. Por que Deus criou o homem se sabia que ele ia pecar? Porque não seria possível criar um ser para ser amigo sem a possibilidade desse ser ir embora. Deus se relaciona conosco sabendo que pode nos perder. E Deus nos perde. E o homem vai embora. E a palavra que a teologia e a própria Bíblia dão a esse ir embora humano é que o homem peca. E a palavra pecado significa errar o alvo. Como a flecha atirada que não atinge o centro do alvo. Mas pecado é muito mais do que isso. Pecado é muito mais do que um tiro não certeiro, um tiro incerto, uma bala perdida. Pecado é muito mais do que um mero erro ético. Pecado é a rebelião do homem contra Deus, quando o homem faz de si o seu próprio Deus. Pecado é a edificação dos ídolos da vida. Quando nós, seres humanos, criamos substitutos ao único e verdadeiro Deus. Pecado é quando nós recebemos, no final da tarde, nas nossas casas, não o Deus vivo e verdadeiro, mas o nosso próprio egoísmo e a nossa própria maneira de viver. Pecado é rebeldia. É esquivar-se da vontade de Deus. É dar ouvidos a outras vozes, vozes que brotam muitas vezes do nosso coração. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. Pecado é desobediência a Deus. Pecado é desobediência ao ser de Deus. Pecado é abrir briga contra o caráter de Deus. Pecado é achar-se melhor do que Deus. Pecado é achar-se Deus. Pecado é olhar para o lado e não achar a Deus. Pecado é a vida aquém de Deus, é a vida além de Deus, é a vida sem Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos, eu, a minha esposa, o meu amigo, o meu inimigo, aquele a quem gosto, aquele a quem não gosto, a Bíblia diz que todos nós estamos juntos na mesma canoa furada, remando contra a maré. Como diz o poeta, estamos todos embolados no mesmo balaio do pecado, ricos e pobres, doutos e indoutos, inteligentes e estúpidos, não importa quem nós somos, o que importa é que estamos distantes da glória de Deus. O que importa é que, não importa o que façamos, jamais conseguimos alcançar novamente o Deus que nos visita no final da tarde. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores e carentes do Deus que perdoa pecados. Porque pecado é rebelião, é a esquiva da vontade, é a desobediência contra os mandamentos. Mas pecado não é apenas ético, no sentido de eu deixo de fazer aquilo que deveria, ou eu faço aquilo que não deveria. Pecado não é só isso. O pecado não cabe na caixinha das nossas possibilidades de fazer e não fazer religiosas. Pecado é, acima de tudo, a recusa do ser humano em receber o amor de Deus. Pecado é, acima de tudo, o dever a Deus, o amor, a misericórdia, o carinho, a graça, a bondade que Ele nos oferece. Pecado, no final das contas, é não respondermos a Deus o seu amor. Pecado é quando Deus diz, eu te amo, e nós viramos o nosso rosto, e nós tratamos isso como banal, e nós vivemos a vida a despeito dessa verdade, a despeito dessa verdade. Pecar é deixar de se manifestar a respeito do amor que Deus tem por nós. Deus te ama. Deus te deseja. Deus te quer bem. E de que maneira você reage a isso? De que maneira você vive isso? De que maneira você responde ao Deus que diz, eu amo você, eu desejo você, eu anseio por salvar a você, e eu quero que você largue todas as coisas, as que você segura, as que você não segura, e me siga na medida do meu amor, ou seja, me siga por inteiro e completo. Pecar é ter uma dívida com Deus, uma dívida de amor. É por isso que Lucas, no Sermão da Planície, Lucas, quando nos ensina o Pai Nosso, não no Sermão da Planície, Sermão da Planície que nós, e Elias gosta de falar, o Sermão da Planura, nós aprendemos hoje de manhã, mas não, é quando Lucas nos ensina o Pai Nosso. ele usa a palavra perdoa os nossos pecados, mas Mateus não usa perdoa os nossos pecados. E o tradutor da Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que eu uso para pregar, ele escreve no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores, e perdoa-nos as nossas dívidas. E que dívida é essa que podemos ter com o dono de todo o ouro e de toda a prata? Porque se Deus é dono de tudo, não é possível dever a quem já é dono de todas as coisas. Porque existe uma coisa que Deus, embora seja soberano sobre ela, não a trata como sua propriedade. E essa coisa é o nosso coração. Nós não devemos a Deus qualquer outra coisa que não seja amor, que não seja graça, que não seja carinho, que não seja misericórdia, que não seja fé, que não seja a nossa própria vida. Por isso que entregar o dízimo, entregar a oferta, não salva ninguém. É por isso que vir à igreja não salva ninguém. É por isso que ouvir uma mensagem não salva ninguém. Cantar belos louvores não salva ninguém. Porque nada disso cumpre a nossa dívida com Deus. Porque a nossa dívida com Deus está para além da música, está para além da presença, está para além de assistir um culto, está para além daquilo que entregamos. E é por isso que eu falo com vocês com tanta veemência e todo domingo: entregue a sua vida, não entregue apenas as suas coisas. Porque as nossas penitências pessoais, os nossos sacrifícios diários, de nada valem para Deus. O Deus da Bíblia se importa muito mais com entrega de vida do que com sacrifícios religiosos. É a partir da vida que eu entrego que eu faço os meus sacrifícios. A partir da vida que eu entrego, eu frequento a igreja em que eu me sinto bem. A partir da vida que eu entrego o dízimo. A partir da vida que eu entrego os louvores. A partir da vida que eu entrego, eu ouço a palavra. A partir da vida que eu entrego, eu me permito mudar para a glória de Deus. Porque quando Mateus fala e perdoa-nos as nossas dívidas, Mateus se refere à dívida que nós temos com Deus, o dever que nós temos para com Deus, a obrigação que nós temos com Deus, de não nos omitirmos diante do amor de Deus. Em outras palavras, todo ser humano, para ser salvo, precisa cumprir o dever de se abrir ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Perdoa as nossas dívidas, Deus. Mas o que nós devemos a Deus que não seja amor? Por isso Paulo, o apóstolo, vai dizer: não devam nada a ninguém, não devam nada a ninguém, a não ser amor. Porque o amor que Deus tem por nós é tão grande e maravilhoso, que todo amor do mundo que possamos entregar a Ele ainda será amor pequeno para responder ao amor dEle. Sabe por que Deus nos fez eternos? Sabe por que nós vamos para o céu, nos relacionarmos com Deus para sempre? Porque a eternidade é pouco tempo para retribuirmos a Deus o amor que Ele tem por nós. O amor de ter entregado o seu próprio Filho, o amor de ter nos amado para além de todas as coisas, o amor de ter nos querido. Porque Jonathan Edwards fala uma coisa muito certa. Eu não me lembro a frase exata, mas o que ele quer dizer é que a única coisa com a qual o ser humano entra na salvação dele é com a necessidade de ser salvo. Você só contribui com a sua salvação com o seu pecado, com o fato de você precisar ser salvo. É por isso que quem ora o Pai Nosso precisa orar com a consciência de que deve. Perdoa as nossas dívidas. Nós precisamos nos reconhecer pecadores. E a oração do Pai Nosso, eu repito, ela não é feita no singular. O Abba é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. E a dívida é nossa. E a necessidade de sermos quitados, a necessidade dessa obrigação que nós temos de fazer e pagar a Deus, acabar, ela não é minha, ela é nossa, ela é da Igreja Batista da cidade e de todas aquelas pessoas que Deus acrescentara a nós. Quem ora o Pai Nosso precisa reconhecer-se devedor. Você já teve a experiência de negociar uma dívida que é sua? Ninguém negocia uma dívida batendo a mão no peito. Negociar dívida é andar de cabeça baixa. Negociar dívida é ter a consciência de que não tem como pagá-la. Porque quem não precisa negociar dívida, paga. Uma oração bem orada vem da boca e do coração de alguém que se revela a si mesmo devedor. Ou você pode usar a palavra teológica, ou a palavra lucana, daquele que se reconhece pecador. E o perdão divino, ele é absolutamente gratuito. Ele não exige paga, ele não exige mudança, ele não exige coisa alguma além de um coração que se reconhece pecador, desejoso de ter a sua dívida quitada. E a palavra bíblica para isso é um coração arrependido, um coração aberto, por se reconhecer pecador e necessitado de que a sua vida seja transformada. E o exemplo mais belo disso, e existem muitos outros, existe o meu exemplo, existe o exemplo dos irmãos que estavam aqui, existe o exemplo de todo aquele que de fato um dia se converteu. O exemplo mais belo para mim é um exemplo de uma história que não aconteceu. De uma história com a letra E, ficcional, contada pelo nosso Senhor. Quando ele disse daquele homem que tinha dois filhos, e o filho mais novo exigiu a sua parte da herança e foi para uma terra distante e gastou dissolutamente todos os seus bens, a ponto de chegar no fundo do poço e descobrir que no fundo de qualquer poço da vida existe um porão. E aquele homem não tinha mais para onde descer, a ponto de desejar comer a comida dos porcos, a ponto de olhar para as vagens de alfarrobeira, que eram a comida que os porcos comiam naquela época, e desejá-las para se alimentar. E aquele menino olha para dentro dele e diz: meu Deus, o meu pai tem empregados que se alimentam bem. E eu aqui, me alimentando com porcos, eu me levantarei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados, um dos teus escravos. E o menino vai, E quando o menino chega na beira da cerca que divide a propriedade do seu pai com toda outra e qualquer propriedade, o pai, que é um idoso, que é um velho, sai correndo em direção ao filho. E um homem idoso correr na época de Jesus era um profundo sinal de desonra. Homens idosos não corriam, homens idosos não se apressavam, homens maduros andavam com calma, mas o pai não se aguenta e corre em direção ao filho. E o mais belo da história é que o filho, ele começa a recitar o texto que ele bolou para conversar com o pai, mas o pai lhe corta. E o pai lhe beija, e o pai lhe abraça, e o pai lhe acolhe, e o pai prepara uma festa, e o pai diz: vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a verdadeira história do Evangelho. Esse é o núcleo central na qual gira todas as nossas questões de fé. Jesus Cristo nos ama. Ele é perdidamente apaixonado por nós e deseja nos salvar e nos perdoar completamente de graça. Porque para ser perdoado, a única coisa que nós precisamos é nos abrir ao amor de Deus. A única coisa que nós precisamos é nos abrir à misericórdia de Deus, nos abrir ao amor de Deus, nos abrir à graça de Deus, nos abrir ao querer de Deus em nos querer perto dEle. Não basta... Não adianta sermos boas pessoas. Inclusive, o céu de Jesus não é lugar para boas pessoas. O céu de Jesus é um lugar para um bom Deus, perdidamente apaixonado por más pessoas que se abriram ao amor dEle. E ser perdoado, ser perdoada, quando nós rasgamos o nosso peito e nos entregamos ao amor de Deus, experimentarmos a mudança de Deus na nossa vida, sermos perdoados, nos torna semelhantes a Deus. O amor de Deus em nós é transformador. Uma vez atingidos pelo amor de Deus, a nossa natureza é transformada. O perdão de Deus faz com que tenhamos a capacidade de agir com o mesmo amor que nos alcançou. Uma vez que o amor de Deus nos atinge, penetra, interpenetra no nosso coração, nas nossas entranhas, no nosso espírito e na nossa mente. Uma vez que nós somos inundados pelo Espírito Santo do amor de Deus, nós somos transformados por esse amor. E uma vez transformados por esse amor, nós recebemos a possibilidade de agirmos conforme Deus age conosco. Por isso Jesus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E lá no final, eu peço licença a você para a gente pular para o final, e a gente não vai terminar essa série de mensagens nos últimos versículos, porque agora eu vou falar deles, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. ler esses versículos desajeitadamente, ler esses versículos com velocidade, faz com que nós achemos que para sermos perdoados por Deus, é necessário que nós perdoemos as outras pessoas, como se o perdão de Deus tivesse preço. Olha, Deus só vai te perdoar se você perdoar o seu coleguinha. Se você não perdoar o seu coleguinha, Deus não vai te perdoar. Mas não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é que não perdoar, quando nós não perdoamos, isso prova que nós não nos abrimos ao amor de Deus, que nos perdoa. O comentarista do Pai Nosso, José Antônio Pagola, diz: nosso perdão, o perdão que nós damos, né? Nosso perdão não é uma condição para que Deus nos perdoe, mas para que nosso pedido seja sincero. Nós provamos sermos sinceros com Deus, nós provamos que o nosso peito está aberto ao amor de Deus, quando nós perdoamos aqueles a quem nos ofenderam, aqueles que nos devem. E eu acho maravilhoso o fato de Mateus ter usado uma palavra do mundo das finanças. Ele fala de dívida. E quando ele fala de dívida, ele fala daquilo que é caro para nós. Ele fala do nosso patrimônio, ele fala da nossa vida. E o perdão nada mais é do que o apagar. O apagar da dívida que possam ter conosco. Então, ser perdoado nos faz semelhantes ao Deus perdoador. É por isso que o texto bíblico diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Quem ora desse jeito, ora com sinceridade. Porque quem uma vez se reconheceu miserável, quem uma vez olhou para si e se viu miserável, não consegue olhar para o outro sem o olhar da graça, do amor que nos tirou da miséria. Quem ora pedindo perdão a Deus, sem perdoar o seu próximo, ora em falsete, ora claudicando, ora mancando nas suas próprias dívidas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O amor de Deus nos transforma a ponto de nós sermos capazes de agirmos com a mesma medida do amor de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Você não sabe o que fizeram comigo, pastor. Eu não sei. Porque o versículo 12 não se trata de outra coisa senão de milagre. Normalmente, nós creditamos ao milagre algo que nós recebemos. Eu preciso que Deus abençoe um processo na justiça para que eu receba algo que me é de direito. Aí Deus nos dá e nós cremos que recebemos um milagre. Eu preciso que Deus restaure a minha saúde porque eu estou adoentado. Então nós oramos e recebemos e nós cremos que isso é um milagre. Mas um milagre nem sempre é ganhar. Um milagre muitas vezes é perder. E o milagre do qual o versículo 12 do capítulo 6 de Mateus nos ensina é que quando nós perdoamos, nós perdemos. E Deus coloca no nosso coração o desejo de, por amor, perder. Quando perdoamos, acabamos por deixar de ter direitos. Perdoar é perder direitos. Quando alguém lhe deve uma obrigação de pagar alguma coisa, uma obrigação de fazer alguma coisa, e você vira para aquela pessoa e fala assim: olha, não precisa mais. Você perde o direito sobre aquela coisa. Quando perdoamos, acabamos por deixar de ter direito sobre a dívida que possuímos com o nosso próximo. Perdoar é perder. Perdoar não é a nobre atitude que nos faz mais santos e belos. Perdoar nos deixa mais pobres, porque deixamos de receber aquilo que nos é próprio, aquilo que nos é devido. Porque todo perdão dado é uma dívida perdoada que eu deixo de receber. Por isso que quem perdoa precisa esquecer. E o próprio Deus, quando nos perdoa, se esquece dos nossos pecados, para não viver em função daquilo que Ele mesmo nos perdoou. O meu coleguinha me deve R$5, eu falo assim: não precisa me pagar. Mas eu não esqueço, está na minha mente: olha, ele me deve R$5. Ele me deve. Não a usamos mais como assunto para viver. O perdão acaba com a possibilidade do cumprimento da obrigação. O perdão acaba com a possibilidade de recebermos o que nos é de direito. Perdão acaba com a possibilidade da vingança. Porque acabando com a possibilidade da vingança, o perdão acaba com a natureza do pecador, para que brote dentro dele a natureza de Cristo, aquele que foi mudo para a cruz, e sem desejar mal dos seus próprios verdugos, ele na cruz os perdoou e amou o mundo, para que através do seu amor ele transformasse todas as coisas. Que Deus nos abençoe a perdoarmos como Deus nos perdoou, a quitarmos dívidas como Deus quitou a nossa.